A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora vamos nos conectar aqui no programa UFPA Entrevista, recebendo hoje o professor Tarik Coelho Alves com todas as novidades sobre o Alto do Cílio 2022. O professor Tarik, que é da Escola de Teatro e Dança da UFPA e coordena o Alto do Cílio desde 2015, né? Isso, professor, bem-vindo mais uma vez à Rádio Web.
Eu que agradeço o convite. Olá, ouvintes. Então... esse ano, o Alto do Cílio está com algumas novidades, né? Nós estamos retornando para o presencial, depois de 2 anos de pandemia e fazendo 2 anos de Alto do Cílio virtual. Esse ano, nós estamos voltando para o presencial. E nessa volta do presencial, a gente estudou muitas coisas que vinham acontecendo e os anos em seguida do Alto. E a gente foi analisando e percebemos que com a grandeza que o Alto do Cílio ficou, algumas medidas precisavam ser tomadas. Uma delas, em medida de proteção ao patrimônio público, ao patrimônio físico e ao patrimônio imaterial, que somos nós pessoas, a gente alterou a saída do Alto do Cílio.
O que mudou nesse percurso? Essa é a principal novidade nessa volta?
Nossa principal novidade é essa. Né? A nossa saída do Alto do Cílio, o momento que inicia o Alto do Cílio, vai ser lá nas 11 janelas. Antes era na Praça do Carmo, era um local mais fechado, dentro do núcleo das habitações da Cidade Velha. E agora a gente está passando para 11 janelas, que é um espaço mais aberto, um espaço em que o público pode se concentrar melhor. Ele já ficava ali esperando o cortejo chegar, então a gente vai sair dali, da Praça das 11 Janelas, ali na frente da fonte, e depois seguir o nosso cortejo como todos os anos acontece. Passa pela Igreja da Sé, passa pelo IHGP, passa pelos museus, e agora, desde 2019, a gente está encerrando na Praça Felipe Patrone. Também em conversa com o patrimônio. Todas essas alterações que a gente faz no trajeto, eles são muito bem conversados com o patrimônio público, com o IPHAN, com o Estado, com a Prefeitura, para que a gente possa sempre preservar a Cidade Velha, né? Porque a ideia do Alto do Cílio, para além de fazer a festividade e a homenagem para Nossa Senhora, é também incentivar a conservação do patrimônio.
Professor, o Alto do Cílio já tem 28 anos de história, um evento na agenda da programação Nazarena já, né? Há 28 anos, mas nós estamos na internet. Para quem não conhece o Alto do Cílio ainda, como é que o senhor consegue descrever esse fenômeno cultural aqui do estado?
O Alto do Cílio é um fenômeno, como você bem disse. É um espetáculo cortejo. Como assim um espetáculo cortejo? É um espetáculo cênico que anda pelas ruas da Cidade Velha, por isso é um cortejo, né? Então a gente realiza esse espetáculo cortejo nas ruas da Cidade Velha, em homenagem à Nossa Senhora. Tem várias ações, vários momentos em que essas celebrações e esses agradecimentos acontecem no espetáculo, né? A gente tem esse caminho, que cada ano a gente faz uma proposta cênica diferente. Esse ano a gente tem muitas novidades cênicas, mas as novidades eu vou deixar para quem for no dia para assistir a gente. E assim, é um grande espetáculo. É um espetáculo em homenagem à Nossa Senhora.
2 anos de Alto do Cílio realizados pela internet.
Correto.
Né? Como é que foi para vocês, assim, acostumados, né? Mais de 20 anos, indo para a rua, reunindo a multidão que a gente sabe que reúne o Alto do Cílio ali nas ruas da Cidade Velha, sempre na sexta-feira antes do Cílio, e de repente, impossibilitados de fazer esse evento, ter que fazer pela internet. Como é que foi isso?
Foi assim... ao mesmo tempo que foi muito diferente pra gente, foi uma mudança drástica que a gente, todo mundo teve que fazer, né? A pandemia nos fez ficar isolados e por isso a gente teve que se reinventar, mas a realização do primeiro Alto do Cílio virtual foi um sentimento de resistência, um sentimento de que a gente tá vivo, a gente consegue, mesmo distantes, mesmo separados fisicamente um dos outros, a gente se conectou, né? A gente se uniu através do Alto do Sírio. E foi muito bacana, porque a gente recebeu muitas colaborações, né? Que a gente não esperava, a gente achava que não, as pessoas não vão mandar e tudo, mas acabou chegando muito material. E o segundo Alto do Sírio, virtual, já foi uma questão mais do tipo, a gente já passou por tudo e agora bora continuar fazendo a nossa arte, fazendo a nossa resistência, né? É, foi um momento da continuidade, também a gente não sabia o que ia acontecer, a gente estava no momento já das vacinas voltando, mas estava tudo muito inseguro, não sabia se ia ter de novo quarta, quinta, sétima, milhão de onda que estava acontecendo, né? E a gente ainda tinha receio. O Sírio, o Alto do Sírio, acontece logo depois das férias, né? E algumas pessoas não respeitaram os isolamentos, né? E a gente sempre ficou muito preocupado. Mas decidimos também manter ele virtual, em virtude de que ainda não estava no momento de fazer o presencial. E essa volta do presencial esse ano é essa volta da nossa força toda. A gente tá com os ensaios rolando na Praça Felipe Patrone a partir dessa semana, né? A gente iniciou os ensaios dia 13 lá na Escola de Música. E tá sendo um processo muito bacana, assim. Tá dando bastante elenco, coisa que a gente também... há algum tempo a gente já não tava no início dos ensaios com muito elenco. E esse retorno dos ensaios foi uma coisa, assim, bem bacana.
Para marcar essa volta depois de 2 anos de Alto do Sírio virtual, o tema Agradecer, Bendizer e Celebrar é bem propício aí pro momento, né? E aí, dentro desse tema, professor, como é que organiza? Tem um roteiro? Como é que faz, assim, no meio daquela multidão, dá para seguir um roteiro? Como é que funciona isso?
A gente segue um roteiro que tá nos ensaios, a gente tem a ideia na nossa cabeça que a gente executa na hora, né? A gente tem um roteiro, a gente tá trazendo essas questões do agradecer, bendizer e celebrar durante todas as estações, né? Então, a primeira estação é a estação do agradecer, né, o momento que a gente vai agradecer estar vivo, estar ali, estar realizando o Alto do Sírio. O momento de bendizer é a segunda e a terceira extensão, que a gente está lá bendizendo, continuando o nosso trabalho. E o celebrar vai ser a nossa última estação, a nossa quarta estação. Vai ser o momento que a gente vai estar em festa, comemorando por finalizar o Alto, essa edição, e também por todas as graças alcançadas, todas as motivações, né? Eu sempre digo que agradecer é um momento que a gente sempre tem que agradecer tudo. E fazer o Alto do Sírio a cada ano, pra mim, pessoalmente, é um momento de agradecimento eterno. Sempre agradeço. Estou no Alto do Sírio desde 2005 e na coordenação do Alto desde 2015, né? Já se vão muitos anos dentro do Alto do Sírio, e sempre é um agradecimento que eu faço.
O senhor é devoto?
Com certeza. Sou devoto muito de Maria, né, a nossa mãe, e fui criado em cima disso, e entendo a Maria como mãe natureza, como essa mãe celestial que nos abriga e nos congrega.
É Sírio, né? A gente vê no domingo aquela multidão ali demonstrando de várias formas a sua fé, né? E o Alto do Sírio também não deixa de ser uma demonstração de fé, não é isso, professor?
Sim. Eu costumo dizer que o Alto do Sírio é um momento que os artistas conseguem ser eles mesmos e, dessa forma, agradecer. Fazer um momento de fé dos próprios artistas. Por quê? Porque durante o resto das outras celebrações, os artistas, eles estão normalmente trabalhando. Lógico, eu sei que tá lá, tá cantando, tá agradecendo, a gente sabe, entende isso, mas de qualquer forma ele tá contratado. E no Alto do Sírio, ele pode ser ele mesmo. Ele faz o próprio figurino, ele inventa a própria homenagem dele, a coreografia, sabe? Então é o momento que o próprio artista pode ser ele mesmo agradecendo.
E como é que é reunir tanta gente, né? Que a gente sabe que cada ano que passa, aumenta o público ali naquelas ruas. Aquelas ruas ficam cada vez menores pro Alto do Sírio.
Sim, é uma emoção muito grande, assim, quando a gente vê. Porque, enfim, né? Tô na organização já tem muito tempo. E à frente da coordenação, à frente do evento desde 2015. E a gente vê crescendo. Um dos motivos da gente sair da Praça do Carmo foi justamente esse. Porque a gente viu que cresceu demais, né? E a gente teve receio, porque a gente tem exemplos de outros eventos que aconteceram na cidade durante o ano que lotou. Que, tipo, o Presidente Vargas estava de cabo a rabo, cheia de gente, não tinha onde colocar. E a gente ficou pensando, gente, bora pensar um pouquinho e bora sair ali daquele núcleo e ir embora para um espaço mais aberto. E é uma emoção muito grande. Quando chega no palco final, tu vê aquela multidão de gente já esperando e outra multidão de gente chegando junto com o cortejo. É muito feliz, eu fico bastante feliz nesse momento.
Professor, e qual a importância disso, né? Porque é um evento organizado, realizado pela Escola de Teatro e Dança da UFPA. O Alto do Sírio é um projeto de extensão, né, que envolve a comunidade, né, não são só os artistas, os professores da Escola de Teatro e Dança, né? O evento chama a comunidade para participar, né? Qual a importância disso, desse envolvimento, desse intercâmbio, né? Um momento de intercâmbio também entre os artistas da universidade e os que não são da universidade, como é que é isso?
Esse é o momento que eu sempre procuro dizer da importância disso. Porque enquanto projeto e programa de extensão, que o Ato do Círio é, a gente tem que quebrar as barreiras da universidade, ir aonde a comunidade está e fazer com que a comunidade esteja junto da universidade. Então o Alto do Círio pega aquelas pessoas que nunca nem pisaram na UFPA e estão ali pela UFPA também, né? Então estão juntos da UFPA fazendo essa celebração e esse agradecimento. E como você bem disse, é o momento que nós da UFPA quebramos as nossas barreiras e vamos para o encontro da comunidade. Eu sempre digo que a comunidade, nesse momento, do Alto do Círio, é quem faz o Alto do Círio, sabe? A gente vê muitas pessoas que são artistas de muito tempo e tem pessoas que são artistas no Alto do Círio, que o ano inteiro esperam o Alto do Círio chegar para poderem ser os artistas que eles querem ser, que a gente sabe que não dá, nem todo mundo consegue ser e se manter enquanto artista, né? Mas tem aquelas pessoas que são naturalmente artistas, mas que trabalham com outras coisas e que no Alto do Círio separa o tempo do Alto do Círio para poder fazer essa celebração, essa homenagem, que é muito bonita, né? E é bacana de se ver porque são pessoas realmente da comunidade. São senhorinhas que procuram o Alto do Círio há anos, estão junto da gente. São pessoas novas que também nunca tiveram contato. E às vezes é o primeiro contato que a pessoa tem com a arte e depois ela entra na universidade. Temos muitos exemplos de pessoas que iniciaram no Alto do Círio e depois foram procurar a Escola de Teatro e Dança ou até a Escola de Música, que é a nossa parceirona também, para poder continuar seus estudos artísticos. Pode procurar a gente no Instagram do Alto do Círio, que é muito fácil, é @AltoDoCirio, não tem oficial, não tem ponto, não tem UFPA, não tem nada, é Alto do Círio, muito fácil de achar a gente no Instagram, é o nosso canal de comunicação oficial, né? Os nossos ensaios estão acontecendo na Praça Felipe Patrone, que é aquela praça que fica atrás do Museu da Prefeitura e ao lado do Museu do Estado, facinho de achar, muitos ônibus passam lá, a partir das 19 horas nós estamos por lá.
Tem um limite de artistas para participar, professor?
Nosso limite é a rua. Enquanto tiver cabendo gente no Alto do Círio, a gente está colocando. A gente não faz seleção. A nossa inscrição é mais uma questão de controle das pessoas que se inscreveram, né? A gente não faz seleção de ninguém. Todo mundo que quiser chegar, pode chegar junto, que a gente vai estar recebendo.
E público, tem estimativa? Vocês têm feito estimativas ao longo dos anos desse crescimento, professor? Ainda não?
Em 2019, nosso último evento presencial, porque quem faz a informação é a polícia, né? A polícia militar. A polícia militar nos informou que deu 70 mil pessoas. Nossa. Eles olharam assim, tem aqueles cálculos que eles olham, e deu 70 mil pessoas. Nossa. Eu estou com uma leve impressão de que talvez a gente chegue a passar esse valor, né? Das 70 mil pessoas, chegue às 100. Eu não quero que chegue em 200, não, pelo amor de Deus. Mas passar as 70 mil pessoas, com certeza a gente vai conseguir.
Professor Tarik Coelho Alves, a gente está chegando aqui no finalzinho do FPA Entrevista, né? Mas aí o senhor disse que as novidades só para quem for assistir o Alto do Círio, mas não tem nenhum spoilerzinho assim para gente?
Ah, a gente vai estar com algumas coisas que são muito interessantes durante o cortejo, né? A gente alterou algumas coisas, mudou de posição, mas uma coisa é certa. Na Igreja da Sé acontece a nossa exortação, que é o nosso pé de passagem. No IHGP acontece a nossa coroação, e esse ano a gente tá com 7 coroadas, que os nomes a gente não revela assim, né? Porque a gente guarda segredo de algumas coisas para deixar aquele gostinho de novidade. E no palco final é o momento que o manto sobe, é o nosso momento de alegria, é o nosso momento de muita música, muita dança. Então a gente tá procurando fazer um Alto do Círio bem divertido e bem fluido esse ano, para que a gente possa conseguir animar todo mundo, fazer a nossa celebração, nosso carinho e nossa devoção.
Tem algum convidado especial?
Nossos convidados são todos artistas paraenses. Temos pessoas convidadas até do próprio elenco. Tem um elenco participando em momentos especiais. E temos muitos artistas convidados. A gente tem o Jeff Moraes. Todo ano a gente tem a Alba Maria. A gente está com um bando de mastodontes. E a gente tem vários artistas assim junto da gente, celebrando esse momento.
Certo, professor, alguma coisa que eu deixei de falar, de perguntar, que o senhor queria ressaltar nesse momento, patrocínio, financiamento, como é que vocês conseguem realizar esse evento, né?
Atualmente nós estamos utilizando recursos da UFPA ainda, né? Mas quem quiser patrocinar, a gente só mandar mensagem, que a gente conversa, pode mandar mensagem no Instagram, que sou eu que respondo, e a gente pode ir conversando por lá. No mais, o nosso serviço, né, falar aqui do nosso serviço, convidar a todo mundo que está nos escutando para no dia 7 de outubro, a partir das 19 horas, na Casa das 11 Janelas, nosso Alto do Círio vai estar saindo, celebrando, cantando e dançando esse momento de fé.
Professor Tarik Coelho Alves, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui na Rádio Web. Sucesso, parabéns aí por todo esse tempo aí à frente do Alto do Círio, tanto como na organização, agora como na coordenação, né, também. A gente sabe que dá um trabalho, né, professor?
Sim, dá sim.
E o que que lhe move?
Então, o que me move é esse agradecimento, como eu disse no início, né, o Alto do Círio, ele é um momento de agradecimento, porque assim como os outros artistas têm esse momento para agradecer, eu também tenho esse momento para agradecer. Apesar de que estou trabalhando nesse dia, eu tiro meus 5 minutinhos e agradeço tudo que acontece no ano para Nossa Senhora.
E é muito emocionante sempre, né, professor?
Sim,
Alto do
Círio.
É
emocionantíssimo. Eu só de pensar no Alto já começo a chorar, começo a me emocionar.
Ainda mais depois de 2 anos sem o presencial, né?
Uhum.
Muito obrigada, professor, mais uma vez, tá bom?
Muito obrigado também. Obrigado, ouvintes, e até o dia 7.
Até o dia 7, com o Alto do Círio 2022 aí cheio de surpresas que o professor Tarik não contou aqui pra gente, que você só vai poder ficar por dentro e ter as sensações na hora do evento, no dia 7 de outubro, começando pela Casa das 11 Janelas esse ano, né, professor?
Isso.
Muito obrigada. E a gente agradece mais uma vez, então, ao professor Tarik. E agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o UFPA Entrevista de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista. E a coordenação geral da Rádio Web UFPA é da professora Kalinka Cruz. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.